Epá, sério, meu. Foda-se.
Olá, malta, e bem-vindos para um novo episódio de Valium. Eu ainda não sei funcionar muito bem com este microfone, portanto eu espero que o áudio esteja bom. E também espero não tossir, se bem que cada vez que eu falo nisto, fico com vontade e estou agora a sentir aquele... Ai, sabem aquela comichãozinha na garganta? Pronto. Eu estou a sentir isso porque eu quero tossir, mas não posso porque vai ser extremamente irritante. E porquê? Porque eu estou com coronavírus. Não, não estou. Brincadeira, que não tem piada nenhuma. Eu estive só constipada, mas toda a gente na rua acha que eu tenho coronavírus. Eu estou com uma tosse um bocado mortífera, tipo, quando eu tosso parece imenso que tenho 90 anos e vou morrer amanhã, mas na verdade não, foi só mesmo porque tive uma constipação de 3 dias, 4, que se prolonga, mas neste momento como estou muito bem, tipo, só tenho tosse, para mim está ótimo. Eu para mim continuo assim, não há problema. Eu desde que não tenha febre, não tenha que ficar em casa e não tenha dores em lado nenhum, estou muito bem. Portanto, a tosse aguenta-se. Mas para as pessoas da rua, não. Anda aí na loucura das pessoas e na boca das pessoas o coronavírus, não é? Está um pouco descontrolado, digamos. Principalmente agora que o caso está a tomar proporções gigantes em Itália, que é tipo muito perto aqui, demasiado perto aqui. Porque imagina, nós pensamos, ok, imensas mortes na China, tipo grave, obviamente, mas sei lá, é longe, nós pensamos um bocado isto, não é? Isto é um bocado estupidez, mas pronto, é verdade. Agora, Itália, isto é um passo daqui. É só estranho um país tão desenvolvido como o nosso, acho eu, estar com estas proporções de coronavírus. Eu acho que se isto acontecesse em Portugal, nós não estamos de todo preparados para nos hospitais receber pessoas para serem tratadas e tudo mais. Por isso é o que mais me assusta, porque... E agora estou no podcast a falar sobre coronavírus, como se fosse super normal. Mas o que eu queria dizer era só que o que me assusta mais não é a quantidade de mortes, porque há muita gente a ser curada, porque basicamente, pelo que eu percebi, o coronavírus é tipo uma... Esqueci-me do nome. Ai, está-me a vir epidemia, não é epidemia, pneumonia, é uma pneumonia, e epidemia, o que é que, ai, é sério, sem comentários, isto não andar a dormir está-me a fazer mal, mas pronto, é uma pneumonia, e portanto, obviamente que é grave, mas só pessoas muito idosas ou muito, pronto, com fatores imunitários mais sensíveis é que são afetadas e é que acabam por morrer. E obviamente que isso é preocupante, mas não para toda a população. Mas de qualquer forma, as pessoas que são infectadas com o vírus precisam de cuidados especiais e para não, visto que se propaga tão rapidamente e tão facilmente, é preciso ter cuidados que os nossos hospitais, pá, eu acho, não é? Não, não sei, porque não estou lá, mas eu não sei, tenho assim uma pequena percepção que não estão preparados para isso. E isso é o mais assustador nisto tudo. Tipo, a China consegue construir um hospital em 10 dias, mas nós, quer dizer, nem em 10 anos conseguimos fazer um hospital em condições. Portanto. Mas pronto, não me vou revoltar muito com este assunto. E eu só queria falar do coronavírus. Aliás, eu nem queria falar do coronavírus. Era só para dizer que não quero tossir, porque as pessoas na rua acham que eu estou muito mal, mas não, está tudo bem. E isso irrita imenso. As pessoas, tipo, olharem para mim do género, tanta tosse, que horror, ainda me infecta com aquilo. Pá, mas pronto, compreendo, mas não, está tudo bem. Entretanto, devia estar a fazer neste momento a mala para o Porto, e como podem ver, não há vídeo neste podcast, neste episódio, e portanto, isso significa que estou na cama. Sempre que não há vídeo é porque eu estou na cama de pijama e não me apetece pegar na câmara e filmar as minhas condições. É muito mais fixe gravar o podcast assim. E eu sei que há pessoas que no YouTube devem ter desistido, de género, isto não tem vídeo, tchau. Mas eu publiquei na mesma no YouTube o último episódio. E esta é a mesma coisa. Eu preciso tossir e não me consigo concentrar no que estou a dizer. Eu vou bem tossir, desculpem. Sinto que isto foi péssimo. Ok, mas pronto. Basicamente, eu devia estar então a fazer a mala para o Porto. Mas não, estou a gravar este episódio porque vou para o Porto amanhã e vou passar lá 3 dias. Eu adoro o Porto, é uma das minhas cidades favoritas. Mas há uma coisa que me irrita lá. É que sempre que eu vou, vou nos dias errados para ir ao Escada. Opa, eu já fui ao Escada. Pá, que me lembro agora duas vezes e adorei as duas vezes que fui. Na última vez foi na minha festa de aniversário com as minhas amigas todas e foi incrível. Eu acho que fomos à festa do meio de segunda, mas foi grande logística porque sempre que eu vou para lá é sempre os dias em que não há festa. Dessa vez nós tivemos que, bem, basicamente foi grande logística mesmo, nós fomos para a Escada, tivemos que sair de lá às 4:30 da manhã porque depois tínhamos um voo para apanhar para Lisboa, que era tipo às 6 da manhã, uma coisa assim do género. Portanto, fomos todas com roupa de sair, maquilhadas, bêbadas, para o aeroporto para apanhar um avião. Nós estávamos com medo que não nos deixassem embarcar, porque supostamente pessoas bêbadas não podem embarcar no avião. Disseram-me isto, não sei se isto é verdade, isto nem faz muito sentido, porque eles vendem álcool no avião e deixam as pessoas apanharem grandes bezanas. Portanto, não entendo porque é que não se pode entrar. Quer dizer, entendo, não é? Acho que é para não haver problemas com vómitos e coisas do género, faz sentido. Mas pronto, não nos aconteceu nada, conseguimos embarcar, foi incrível, adorei a noite. Mas foi uma logística chata porque sempre que eu vou ao Porto, vou nos dizem que não há festa. E agora, nós estávamos literalmente a querer ir para lá, descontrair, obviamente, porque já acho que todas conhecemos o Porto, portanto era mais para ver outra vez e tipo, passear e ir sair e assim. E vamos para lá nas noites sem que no Escada não há festa. Porque nesta semana em especial, tipo, as quartas-feiras, pelo que eu sei, são sempre muito afixe no Escada. E desta vez que eu vou lá, pronto, é isto que me acontece, não há festa. Mas pronto, há de ser na mesma. Na quarta-feira em que vocês estão a ouvir isto, é o dia em que eu supostamente vou sair, portanto, depois hei de saber já nessa altura. Entretanto, queria contar uma história super interessante, que não foi interessante, foi péssimo, que me aconteceu hoje e que não tem nada de irritante. Quer dizer, tem um pouco. Mas por acaso até foi um resgate bastante fixe. Basicamente, eu fui aos Montaditos beber uma jola e depois, para quem conhece os Montaditos da Expo, aquilo fica de frente para o rio. Aquela zona é muito gira onde imensa gente tira fotografias que tem aquelas barras brancas de contorno ao rio e depois tem o rio e vista para a ponte. Basicamente é isso. E aquilo tem assim uma descida a pique, tipo, na perpendicular, não é perpendicular, na não é na horizontal, ai, na diagonal, estão a ver? Mas a pique, uma descida gigante, que vai para o rio. Pá, e há imensa gente, imensas vezes, que se começa lá a pôr a fazer parvoíces, e até houve há uns tempos, eu não sei se vocês souberam, acho que, não sei se o miúdo chegou a morrer, mas acho que uns jovens, numa brincadeira estúpida, tiveram um grande problema no rio e eu não sei se a pessoa chegou a morrer ou não, não me lembro já, foi há algum tempo, mas lembrava-me de uma história assim. Pronto, e nós saímos dos Montaditos com as jolas e fomos nos sentar nesse sítio à beira-rio. Estava lá imensa gente, porque era segunda-feira de carnaval, e segunda-feira de carnaval, tipo, que isto é uma cena. Mas pronto, era feriado, opá, não sei, tolerância de ponto, muita gente na rua. E eu estava lá e estavam lá outras pessoas. E entretanto vejo dois miúdos, tipo uma miúda mais velha que tinha pai 12 anos, até estava mascarada, e um miúdo mais pequenino, empoleirados lá nas grades, que separam tipo, o chão dessa descida a pique para o rio. Pronto, vejo os miúdos, mas penso, pá, que estúpidos, há sempre imensa gente a brincar aí nessas divisórias para o rio. Há sempre imensa gente. Miúdos mais novos, miúdos da minha idade, miúdos estúpidos que estão só lá a fazer porcaria. Então eu não liguei muito. E foi uma questão de segundos eu ver o miúdo tipo, do outro lado meio que a descer e o miúdo dentro d'água. Então, quando o miúdo estava mesmo quase a descer, eu percebi que ele queria ir apanhar uma bola que vi no rio. Levantei-me e gritei: então estás-te a passar? O que é que estás a fazer? Não podes ir para aí. Bem, foi uma questão de segundos mesmo, até ele estar mesmo dentro d'água. E não sei se vocês já experienciaram nadar num rio, mas eu já. E os rios têm correntes fortíssimas. E é mesmo forte, não é tipo mar, é mesmo muito forte. E então eu só vejo o miúdo a cair no rio, não consegue, obviamente, apanhar a bola e a ficar super aflito porque não consegui sair dali e estava a ser puxado pela corrente. Então, eu levantei-me, fui a correr, tentei descer, mas eu pensei, imaginem, se eu descer esta porcaria, eu ia descer, depois veio outro grupo de uns miúdos que estavam lá também a desfilar, não é? Ficámos todos super em pânico, sem saber muito bem o que fazer. Começámos, tipo, uns a tentar descer, outros a tentar fazer meio que uma corda para salvar o miúdo, porque ele não conseguia subir, tentar escalar com os braços, mas aquilo era super longe. O miúdo aflito, tipo, a dizer... Ajudem-me, ajudem-me, não sei o quê. Bem, foi grandemente desespero. Eu estava mesmo ansiosa, fiquei mesmo ansiosa, porque eu vi aquilo tudo a acontecer, mas eu juro, as crianças são tão rápidas, aquilo foi mesmo uma questão de segundos até acontecer. Entretanto, eu estava a tentar descer, a minha amiga disse: Sara, não deixas, não vais conseguir sair. Só vejo um gajo assim mais velho, pronto, que não conhecia os miúdos de lado nenhum, salta para a água. Mas pronto, não consegue fazer nada, mas ajudou-o só. Acho que ele tinha pena ou não percebi muito bem. E depois eu saltei, porque ele tinha assim. Aquilo é na zona dos teleféricos e tinha assim uma torre para os teleféricos. Então eu fui para lá, ele tinha uma descida para lá. Eu não sei se estou a conseguir explicar muito bem, mas pronto, fui para lá. Entretanto, o rapaz que tinha descido para a água conseguiu empurrar o miúdo até mim, eu puxei o miúdo da água. E depois puxei o rapaz que estava na água. Mas foi uma situação bué dramática. Depois aparece a mãe, que acho que... Eu não sei se posso dizer isto. Eu acho que sim. Pronto, era a dona dos montaditos, basicamente. A dizer tipo, oh meu Deus, como é que isto aconteceu? Passar-se com o miúdo. Tipo, eu vi que ela lhe queria dar uma chapadona gigante. E o miúdo só dizia... Ele era espanhol e por isso é que também não estava a conseguir falar connosco. Ele não percebia o que nós dizíamos. Porque a primeira coisa que eu disse quando os vi a descer aquilo foi: Então, onde é que estão os vossos pais? Do género, estão ali duas crianças sozinhas. Pá, foi muito estranho. Mas pronto, pelos vistos a mãe estava a trabalhar nos montaditos. Depois, ela, quando fomos pedir ajuda, pá, depois ficou ali imensa gente, grande multidão a olhar. Mas pronto, basicamente, este rapaz que decidiu saltar foi o salvador do dia, da pátria. Pá, e eu também um bocadinho. Mas este rapaz, pá, teve mesmo a taça, porque, juro, ele saltou para o rio. Eu não tive muita coragem, porque quando eu estava a descer, eu pensei: Ok, eu vou ficar presa no lodo e vou morrer ali para tentar salvar um miúdo. Mas pronto, acabei por conseguir ajudar a salvar na mesma. E correu tudo bem, e senti grande união. Portanto, isto não foi uma coisa que me irritou, foi uma coisa boa e positiva do dia de hoje. Mas que eu decidi que precisava desabafar, porque, não sei, juro, foi tão rápido, tão estranho. E pronto, depois a miúda tinha pai de 12 anos, a irmã dele, a tentar explicar à mãe, e eles começaram a inventar que o miúdo escorregou, mas pronto, eu depois disse à mãe que acho que eles queriam ir buscar a bola. Pá, e estão a ver aquela coisa que às vezes nós temos bem na nossa cabeça, tipo, ah, uma criança a ser atropelada porque foi buscar a bola. Que é aquilo que acontece bem nos filmes, e que nós imaginamos, mas nunca pensamos que vai acontecer por do género. Quem é que vai tentar apanhar uma bola e depois... Mete-se numa situação de perigo por causa de uma bola. Era uma bola da treta mesmo. Mas pelos vistos, isto acontece mesmo. E eu juro que se não tivesse lá ninguém, o miúdo morria porque ele não ia conseguir. Ele já estava a ficar para que ele depois comece a puxar para baixo e pela corrente do rio. E se ele não tem força e não, pronto, não consegue nadar contra a corrente, não é? É um bocado difícil. Pronto, ele estava a ficar mesmo aflito. E se não tivesse ali ninguém, ia ser gravíssimo. Isto tudo. Por causa de uma bola. E pronto, entretanto, é carnaval. E eu tenho grande história com o carnaval, porque eu acho que hoje o episódio não vai ser sobre coisas irritantes, mas sobre coisas que eu gosto, mas que já odiei. Que é o carnaval. Não é mais nada, é só mesmo o carnaval. O carnaval era uma altura que eu odiava mesmo. Tipo, irritava-me, tudo no carnaval me irritava. Eu ouvia pessoas a falarem sobre o carnaval e ficava tipo, ai que ridículo. E eu sinto que há imensa gente ainda com esta percepção. Ou seja, acho que é um tema bué do 8 ao 80. Há pessoas que eu sinto que adoram e que vibram imenso e que vão para os carnavais, mais carnavais de Portugal ou fora até. E depois pessoas que não gostam nada e que só de verem uma pessoa mascarada, lhes apetece deixarem de ser amiga dessa pessoa. E eu já fui essa pessoa outrora. A minha história com o carnaval era bué. Eu, quando era pequenina, gostava imenso de mascarar, tipo, pronto, ia para o colégio, aquilo tinha um dia, como em todas as escolas, não é? Acho eu, em que toda a gente vai mascarada E pronto, eu adorava, a minha mãe fazia sempre fatos muito giros e era bué fixe. Entretanto, quando comecei a crescer, a partir para aí dos 12, 13, 14 anos, comecei a ter. Aliás, eu sempre em pequenina tive um bocado de medo do carnaval, porque sentia sempre que pessoas com cara tapada, por exemplo, deixam-me super assustada. Ainda hoje, não gosto daquelas máscaras em que eu não consigo ver a cara das pessoas, porque sei lá, pode estar qualquer pessoa do outro lado, é estranho não ver a cara dos outros. E depois eu odiava, eu tinha pânico de cabeçudos. Eu não sei se é cabeçudos que se diz, eu dizia assim, que é aquelas figuras gigantes, que normalmente são até imitar figuras, por exemplo, políticas. Uma vez vi um cabeçudo do Sócrates com bela piada. E portanto eu odiava cabeçudos, tinha imenso medo. E quando havia desfiles ou desfis? Desfiles? Desfiles de carnaval? Opa, olha, nem, não sei, desculpem. Esta falha gigante, não apetece ir pesquisar, portanto aceitem só. Quando haviam marchas, pronto, marchas de carnaval, das pessoas todas mascaradas, eu ficava sempre com medo dos cabeçudos e de algumas máscaras, então comecei a ganhar assim um ódiozinho. Mas pronto, como eu estava a dizer, quando comecei a crescer um bocado mais, é que comecei mesmo a odiar, porque primeiro começava a já não ter. Eu já não achava graça às máscaras, já não me apetecia mascarar de nada, já ficava só, já mascarei disto, isto é bem infantil, isto é bem. Aquela idade do armário em que nós queremos parecer crescidos. Eu acho que era um bocado isso. E depois, lá ao pé da escola onde eu andava, havia uns miúdos, pá, que viviam ali, não sei o que eles queriam, que andavam sempre, todos os carnavais, com balões de xixi. Isto é nojento, mas isto acontecia. Balões de xixi. Então eu comecei a ganhar uma aversão ao carnaval, tinha medo. Não gostava de ir para a escola nesses dias. Não queria mascarar-me, não tinha paciência nenhuma. E comecei a ganhar assim uma aversão ao carnaval. Para além de que sentia que havia imensos roubos nessa altura, era uma altura um bocado perigosa sempre. Então comecei a odiar o carnaval. Quanto mais fui crescendo, mais fui odiando. Porque comecei a achar cada vez mais ridículo e na minha cabeça eu só pensava, pá, estas pessoas que vão para Torres só para mostrarem que vão para Torres, só para se quererem vestir assim com estas roupas que não me dizem com nada. Pronto, estão a perceber? Era um bocado esta a minha opinião sobre o carnaval. Até que o ano passado decidi então, com umas amigas minhas, ir para o Carnaval de Torres. Porque já não aguentava mais, eu já não aguentava mais ouvir as pessoas falarem Torres e Torres e Torres. E pronto, decidi eu também transformar-me numa poser e ir para Torres Vedras o ano passado. Eu pensei, pá, máscara não tenho paciência nenhuma, mas eu tenho uma amiga minha que é louca pelo carnaval. E então ela insistiu imenso, foi, tipo, pensou em ganda fato. Depois eu acabei por ficar um bocado envolvida e apeteceu-me até vestir daquilo, até achei que estava gira a ideia, não sei quê. E pronto, fui com o meu grupo de amigas para Torres Vedras e eu adorei o carnaval. Eu nem sequer vivi o carnaval à séria, porque nós fomos na segunda-feira, que pelo que os torrienses, é assim que se diz as pessoas de Torres, pá, não faço ideia, mas se não for, desculpem-me. Mas pronto, pelo que as pessoas que vivem mais o carnaval, que são daquela zona, Santa Cruz, Peniche, Torres Vedras, etc., dizem que são assim os piores dias, é tipo segunda, porque tem muita gente. Acho que as pessoas de Lisboa costumam ir sempre à segunda, então aquilo fica mesmo muito, muito, muito cheio, acho que é o dia mais cheio. Então, nós fomos à segunda, portanto, nem sequer vivemos assim aquele carnaval à séria. Depois, a noite acabou às 4:30 da manhã, às 5 da manhã, pá, e para mim, porque percalços com bebida e morri nessa altura. A minha noite acabou, fui para casa a essa hora, portanto, nem houve túnel, nem houve pós, não houve nada. Foi só, pronto, foi só Torres, mas eu saí de lá a adorar. E eu saí de lá a pensar, ok, eu para o próximo ano eu vou investir mais nisto, quero é ir. E portanto comecei a gostar do carnaval. Portanto, eu passei de uma pessoa que odiava o carnaval e que falava mal das pessoas que iam e que se mascaravam para uma pessoa que adora. Porque eu acho que de facto, e isto não é só o que as pessoas dizem, é mesmo verdade. Pá, Torres Vedras, eu não sei se é o melhor carnaval de Portugal, perdoem-me se não acharem, mas eu acho que só pode ser, porque é incrível toda a vibe. Imaginem, vocês não se sentem mal por estarem mascarados, vocês quanto muito sentem-se mal por não estarem mascarados. toda a gente é super amigável, estão todos ali muito divertidos, todos na sua. Quer dizer, todos não, porque há sempre coisas más, obviamente. Depois aquela música que eu antes odiava, e que agora pronto, que como só ouço uma vez por ano, e na verdade só a partir do ano passado é que comecei a ouvir este género de músicas, e como é só uma vez por ano, são super toleráveis. Uma pessoa até aprende a sambar. Portanto, eu comecei a gostar do carnaval. Este ano decidimos então voltar. E eu este ano fui na sexta, que é uma noite que não se paga e que não vai tanta gente. Pá, e aquilo estava incrível. E eu juro que todo o... Opa, toda a cena de torres, as pessoas têm que ser estudadas, porque aquilo é... O carnaval, eles começam, pá, e o carnaval na quinta, acho que já... Não sei se chama cortejo ou o que é. Pronto, acho que na quinta eles já têm coisas lá. As pessoas estão um ano inteiro a planear os fatos. Há pessoas lá com fatos incríveis que gastam centenas de euros naquelas fatiotas. Depois aquilo junta a família toda, vai. Aquilo é mesmo incrível, juro. Junta-se toda a gente. Toda a gente com uma vibe incrível. E as pessoas, primeiro, não sei como é que os figueiros daquelas pessoas aguentam, porque aquilo é. Estás a beber desde quinta, pá, e até terça-feira sem parar. Sem parar. As pessoas não dormem, as pessoas não fazem nada. Só para vocês terem noção, o túnel, pelo que eu sei, este ano estava a fechar às 5 da tarde. E eu este ano, portanto, eu fui na sexta, não se pagava, o que é muito fixe. Nós este ano fomos mascaradas de... Eu fui, as minhas amigas não estavam mascaradas, mesma coisa que eu. Mas pronto, eu fui mascarada de pirata. Pá, e adorei o fato, achei que estava muito a giro. Era mais um género pirata sexy, o que eu acho um pouco ridículo, mas foi e estava fixe. E foi muito a fixe mesmo. Tivemos lá pá em Torres. Até às 6, 5 horas da manhã, e depois fomos para o túnel e só saímos lá às 9h30 da manhã. E quando estávamos a sair, havia imensa gente ainda a entrar no túnel. E aquilo fecha às 5 da tarde. Portanto, imagina estas pessoas que saem de uma discoteca às 5 da tarde e depois voltam na noite depois, ou seja, para aí às 10 da noite, a estarem prontos para enfardar álcool outra vez, ir sair outra vez, ir para a loucura outra vez. Portanto, aquilo é incrível. Imensa gente não gosta da confusão de torres. E lá está, os dias em que está muito cheio, eu odeio multidões. Quando está muita gente concentrada no mesmo sítio, pá, é irritante, sim. Mas eu acho que essa é um bocado a magia do carnaval, é vocês ficarem, sei lá, uma hora presos na Praça da Batata porque não conseguem sair de lá. Pronto, eu acho que é boa essa magia do carnaval. Mas eu senti que este ano, como eu fui na sexta, isso não aconteceu tanto. Portanto, eu acho que também tem que haver uma escolha inteligente de dias para ir. Há pessoas que gostam de ir, lá está, só para mostrar que foram e que querem mesmo ir naqueles dias em que está lá toda a gente, que é para encontrar toda a gente. Mas pronto, eu não sou assim. Portanto, eu, quando puder ir nos dias em que está menos gente, que fui na sexta, melhor para mim. Menos gente, ou seja, aquilo está cheio na mesma. Abarrotar na mesma, não consigo andar na mesma, mas pronto, pontos positivos de estar imensa gente, que é uma das coisas mais irritantes, obviamente, é que as pessoas aquecem-se umas às outras, porque a coisa pior do carnaval cá em Portugal é que o carnaval é em pleno inverno, em fevereiro. Por acaso este ano nem estava assim muito frio, mas sei lá, aqueles fatos de mini saia e calções e tudo o que as raparigas costumam utilizar, tipo. Ainda no outro dia estava a ouvir o podcast da Mariana Bossi, do namorado dela, o Conversas para o Lixo, e estavam a falar sobre o facto de as meninas se mascararem de polícias e parecerem imenso que nunca viram um polícia na vida, porque claramente o fato não é assim, isso é bem verdade. Agora imaginemos uma pessoa com um fato desses de polícia, tipo mini calção, mini top, tudo justo, e depois com frio de rachar. Portanto, é bué da bom o facto de estar lá imensa gente porque vocês só se sentem frio a transitar de um sítio para o outro. E pronto, adorei o carnaval. Aconselho a quem não gosta. Opa, quem não gosta também pode só não gostar, isto não é? Nem toda a gente tem gostado das mesmas coisas e do carnaval, não é? Obviamente. Tanto que eu antigamente, uma das coisas que mais me irritava era eu sentir uma pressão gigante para ter que gostar quando Isso não é assim, tipo, não tenho que gostar. Se não gosto, não gosto. Pronto, há quem goste e há quem viva o carnaval por mim. Mas pronto, para as pessoas que não gostam e que sentem todas aquelas irritações que eu sentia antes, o que eu vos aconselho é, vão de Torres, experimentem. Porque eu acho mesmo que vão mudar a opinião. Acho mesmo. Não sei se fui só eu que se calhar nunca tinha ido ao sítio certo e que afinal até sou uma pessoa de carnaval, mas eu acho que nem sou, porque eu não gosto de confusão. Não gosto de músicas brasileiras, que é tipo o auge do carnaval, são as músicas. Tipo, Ivete está sempre. Carnaval é Ivete. Como toda a gente sabe. Poeira, peperere, olá como é que se diz. Por acaso a minha música de carnaval favorita, acho que se chama Vingança. É a Vingança, não é? E quando estas músicas passam, eu acho que como também, lá está, eu só ouço aquilo uma vez por ano, quando aquilo passa eu sinto aquilo com toda a garra. E sinto que anda vibe, não sei, sinto as pessoas todas bem unidas, todas ali para o mesmo, todas para a festa. Obviamente que a treta do é carnaval, ninguém leva a mal, é a pior coisa que existe no carnaval, porque não, não é assim. Lá porque é carnaval não podes fazer o que te apetece. Lá porque é carnaval não podes mandar um piropo porco sobre o meu fato. E pronto, e muitos outros problemas que obviamente existem. Mas pronto, gostei imenso. Aconselho a quem, lá está, não gosta, experimentar, porque sinto que vão começar a gostar. Sinto que quase me tornei numa embaixadora do Carnaval de Torres Vedras, mas não. Porque lá está, eu ainda nem vivi o Carnaval à série. Eu juro que para o ano, eu vou tentar, porque é difícil, porque as minhas amigas trabalham, conciliar horários, etc. É difícil para nós irmos os 4 dias ao Carnaval de Torres, mas eu quero bué para o ano fazer isso, portanto... Vou tentar e depois atualizarei de como é que é, se ainda gosto, se gostei imenso, se não gostei. E pronto, acho que é isto. Acho que o volume 2 fica assim. Eu queria só dizer já agora que vou deixar de dizer um beijo e um queijo porque é só ridículo. Ah, lembrei-me de grande história. Não, foi, não é grande história, mas quando eu estava na fila para apanhar o autocarro para o túnel, porque o túnel é a discoteca, pronto, que as pessoas normalmente vão a seguir. E aquilo tem um autocarro para apanhar e nós pensámos em apanhar o autocarro e então estávamos lá na fila. Pá, aquilo estava imensa gente para apanhar o autocarro. Eis que vejo, pá, uns gajos muito estúpidos a cuspirem nos táxis, do género. Paravam os táxis e os Ubers e assim, e diziam, pode-me levar, pode-me levar. Eles obviamente diziam que não, porque já tinham um cliente, só por outra razão qualquer. E os gajos, tipo, batiam no táxi, cuspiam para cima do táxi. Uma senhora até tinha a janela aberta e eles cuspiram para cima dela. Achei aquilo nojento. Portanto, há este género de pessoas em todo o lado. Eu estou a dizer, que ainda vai, não sei o que, é incrível. Mas não, é assim, pessoas más estão em todo o lado. E estes bêbados irritantes, que só se querem mostrar, na verdade, olhem, agora estava a tentar lembrar de como é que eles estavam mascarados. E sinceramente, acho que não estavam mascarados. Portanto, yeah. E depois, há a grande probabilidade de vocês... Ah pá, isso é mais, pronto, para quem acaba por se envolver no carnaval, tipo, ter uma história de amor no carnaval, vocês podem bem envolver-se com uma pessoa totalmente diferente ou que não é aquilo que vocês estão à espera, porque máscaras do género, um gajo, que, imaginem que vocês gostam imenso daquele género de rapaz, tipo, mais desportivo, tipo, que anda de fato de treino e tudo mais. Havia imensos gajos de fato de treino. Portanto, se esse fosse o meu género, eu sentia que ia estar a ser enganada, e o mesmo acontece para as raparigas, obviamente, mas pronto, estou a dar um exemplo, porque máscara, portanto, tenham cuidado, porque podem conhecer o amor da vossa vida, ou então podem conhecer o amor errado da vossa vida, e isso é um bocado chato. E pronto, é isto, episódio sobre carnaval e meninos no Rio, um bocado chato. Está feito, agora eu vou fazer mala para o Porto, a ver se não me esqueço de nada. E é isso, não digo um beijo e um queijo, mas tchauzinho.